Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 24 de Segunda Talks, numa semana marcada pelo fecho do mercado de transferências de inverno, a que as equipas da Liga Sabsei não ficaram alheias. Neste programa, como habitual, vamos ainda abordar a jornada 20 da Segunda Liga e o acerto de calendário, mas muito, muito mais. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e na minha companhia está, como sempre, o Filipe Alcaide e juntos vamos começar por abordar este e outros temas. Mas antes de mais, Filipe, bem-vindo, como estás?
Saudações, é saudações aos nossos ouvintes. Como tu disseste, um episódio que fica inevitavelmente marcado pelo fecho do mercado de transferências, também pela jornada 20 e pelo respectivo acerto de calendário. Relativamente ao mercado de transferências, creio que tivemos algumas bombas, Zé.
Exatamente, tivemos bombas neste mercado, também algumas surpresas, já lá vamos. Reservamos a segunda parte deste episódio para o mercado de transferências, mas para já, e porque a atualidade impera, vamos olhar para os jogos de acerto de calendário que marcaram esta semana da Liga Sabsei. Ainda antes de entrarmos na jornada 20, Filipe, tivemos alguns jogos respectivos à jornada 16, 17 e 18. Queria-te perguntar assim um apanhado geral, o que achaste desses jogos e já agora as modificações que deles resultaram nesta tabela classificativa.
Sim, os jogos que, importa dizer, a esmagadora maioria, se não todos, foram adiados também devido à situação pandémica, situação essa que neste momento já se encontra mais regularizada e daí a regularização também da jornada, dos jogos referentes às jornadas 16, 17 e 18, como tu disseste, e bem, Zé. Em termos classificativos, houve algumas mudanças, mas não houve assim nenhuma decalagem de nenhuma das equipas. A equipa do Farense teve uma boa vitória frente à Académica, num jogo no qual, e tu já irás falar mais à frente, Zé, houve uma boa assistência a nível de adeptos presentes nas bancadas, permitiu esta vitória à equipa da Académica. Eu diria, não diria afundar mais na classificação, mas estar um pouco mais aflita. Por outro lado, equipas como o Desportivo de Chaves, equipas como o próprio Vila Franquense, já respiram um pouco melhor, e equipas também como o Feirense, como eu disse, o Desportivo de Chaves e o Rio Ave já estão um pouco de olho na parte de cima da tabela. Também nota para a dupla jornada da equipa do Mister Francisco Chau, a equipa do Trofense, venceu uma das equipas B e empatou com outra, portanto, caso para dizer que o Mister Francisco tomou a vitamina B, Zé.
Sem dúvida, consegue aqui destronar o líder Benfica B, que agora tem a companhia do Casa Pia devido a essa derrota na jornada 20, mas depois empata com o Porto B depois de estar a perder 2-0 e por pouco não ganhou. Penso que o grande destaque desta mini-ronda, digamos assim, acaba por ser precisamente esse. O Porto B teve a vitória na mão, a primeira vitória da sua história na Trofa, não conseguiu, depois de uma bela recuperação do Trofense, em 3 minutos dá, digamos assim, a volta, consegue empatar num jogo em que destaca o regresso do Mister António Folha ao banco dos portistas. Ainda olhando para os outros jogos, o Chaves conseguiu vencer o Varzim pela margem mínima e está apenas a 3 pontos do lugar de playoff de subida, com menos um jogo. Portanto, esta equipa flaviense, os comandados por Vítor Campelos, ainda vão a tempo, bem a tempo, de atacarem a subida, até pelo mercado de transferências que tiveram, já lá vamos. Também acaba por ser esse o meu destaque. De outros jogos, o Rio Ave acaba por vencer com muito esforço o Covilhã. A qualidade exibicional dos Vila Condense, já aqui falamos, ainda não está no ponto, mas consegue triunfos, que é o mais importante. O caso do Leixões vence o Mafra. O Mafra estreou o Ricardinho, o mais novo de sempre a jogar na segunda liga portuguesa, é um dado também histórico. E depois o Farense consegue vencer com uma reviravolta académica, a equipa de Vasco Faísca cada vez mais ambientada ao estilo de jogo do seu treinador, e isso também é muito importante. Quanto às assistências, aos adeptos que tiraram parte do seu dia, um dia de semana, para ir ao estádio apoiar as suas equipas, temos o Chaves Varzim com 717 espectadores, Trofense Porto B 751, Rio Ave Sporting da Covilhã 702, Leixões Clube Desportivo de Mafra 1037, Farense Académica 2859. Filipe, mais daqui a pouco já terás a oportunidade para comentar estes números, até porque vou juntar a estes as assistências da jornada 20, mas para já vamos precisamente para aí, vamos para a jornada 20 da Liga Sabsei. Perguntava-te então qual é a partir o jogo da jornada.
Houve jogos de grande qualidade, é como os nossos ouvintes sabem, e houve também jogos muito importantes a nível de classificação. Desde já, obviamente, que a derrota na Trofa da equipa B é sempre um dado a ter em conta, pese embora a equipa do Benfica B não possa, obviamente, subir de divisão, nem pouco mais ou menos. No entanto, uma equipa do Benfica B que ainda está a assimilar as novas ideias do Mr. António Oliveira tem tido alguns percalços frente a uma equipa de Trofense que, pelo contrário, está cada vez mais patente na sua forma de jogar aquilo que é o estilo de jogo do Mr. Francisco Chaló, aquilo que o Mr. pretende da sua equipa, e frente a duas equipas B ter 4 pontos não é nada mal. Também destacava, se me permites, a vitória do Farense frente à equipa do Estrela. A equipa do Estrela, num excelente momento, fez, que se os nossos ouvintes se recordam bem, fez história nesta época na Liga Sabsega ao ter feito aquilo que foi o recorde de assistências no último jogo em casa, no qual sobrou os seus 90 anos. Faz uma deslocação até Faro, até frente à equipa do Farense, perde por 3-0, portanto creio que foi depois da festa apanhar um pouco as canas, não foi, Zé?
Exatamente, ainda em clima de festa, a equipa do Estrela da Amadora acabou por se deixar derrotar num jogo histórico, duas equipas que já jogaram uma final da Taça de Portugal. Na altura sorriu ao Estrela da Amadora a vitória nessa competição. Desta feita foram os comandados de Vasco Faísca, ele que tinha uma ligação, como se sabe, desde criança ao Farense, acho que foi inclusivamente formado no clube, e portanto esta vitória ainda lhe soube melhor. Ele disse, encarou mesmo este jogo na flash como quase uma rivalidade com o Estrela da Amadora. Relembrou alguns episódios de quando foi com a equipa à final da Taça de Portugal, e portanto ele queria mesmo vencer para oferecer esta vitória aos adeptos, também ele um adepto deste Farense e que sofreu muito na altura com essa final da Taça. Mas sim, já que falas nesse jogo, abordar então uma equipa do Farense cada vez melhor, com o Vasco Faísca, que aliás isto viu-se na jornada em atraso, acaba por estar cada vez mais ambientado ao seu estilo de jogo, um jogo muito ligado sempre, em que a equipa consegue controlar muito bem as operações do jogo. Confesso, ao início não era fã deste sistema de três centrais, mas parece-me que a equipa de Vasco Faísca está a encarar muito bem este modelo de jogo, que já vinha de trás, e o Farense ainda pode conseguir boas coisas, não digo lutar para a subida, mas sem dúvida fazer uma época tranquila, porque tem a plantel para isso. O jogo que eu destaco nesta jornada acaba por ser, inevitavelmente, a vitória do Casa Pia frente ao Penafiel, não só por ser um jogo entre dois, na minha opinião, candidatos, mas principalmente porque esta vitória deixou o Casa Pia no primeiro lugar, com os mesmos pontos do Benfica B, e nesta jornada 21 vamos ter um duelo entre Casa Pia e Benfica B, portanto acho que juntou-se aqui todos os condimentos para termos uma jornada 21 em grande. Mas quanto a este jogo, acho que o Penafiel mudou demasiado o seu sistema de jogo. Repara, tivemos uma alteração para uma linha de 3 defesas atrás, 3 ou 5, como quiserem, desmontando então uma linha de 4 que tinha na defesa para meter uma linha 3, colocou o Feliz solto no meio campo, portanto fazia parte do meio campo, mas também do ataque, e depois o Ronaldo Tavares na frente de ataque, sozinho como referência na bola longa, e depois o Roberto em apoio. O que é que isto permitiu? Permitiu que a equipa, quando pressionada, pudesse bater longo no Ronaldo Tavares. Esse passe, no entanto, não estava a entrar. O Casa Pia muito pressionante sempre, escolheu muito bem os timings de pressão, e era uma equipa que esta equipa do Casa Pia é muito forte com isso em bola, e portanto consegue criar sempre dinâmicas que permitem aos seus atacantes estar perto do golo, mas também consegue colocar os extremos em posições entre linhas muito fortes, e se tu reparares, o que é que esta linha 3 deu ao Penafiel? Permitiu que os seus centrais conseguissem marcar em cima. Tanto o Leandro Sanca como o Godwin estavam constantemente marcados, sempre que recebiam entre linhas, sempre que recuavam, vinha o Gonçalo Loureiro, por exemplo, e marcava em cima, faziam falta, não deixavam virar. Isso foi muito importante, este esquema de 3, mas depois com o gol do Casa Pia, a equipa do Penafiel acabou por se ressentir. Aliás, como tinham um meio-campo não tão agressivo, o meio-campo deles não tinha aquele destruidor de jogo, acabavam por, devido à intensidade do ataque do Casa Pia, acabaram por se encolher, por recolher no seu bloco defensivo. Na segunda parte ainda tentaram alguma coisa do jogo, mas já não conseguiram. Mérito para este Casa Pia, 3 pontos, está na liderança. A liderança é essa, Felipe, onde agora está mais perto de chegar o Rio Ave, que se ganhar o jogo que tem em atraso, é líder isolado da Liga Sabsegue, mas nesta jornada 20 os rioavistas até empataram a 1 no Derby do Mar.
Sim, quando tu dizes isolado, é verdade, por um ponto, não é tão isolado quanto isso, mas pode ficar mais, tendo em conta que o Casa Pia joga com o Benfica B, mas já iremos falar disso mais à frente. O Rio Ave empata frente à equipa do Varzim, um empate em termos exibicional e em termos pontual decepcionante. A equipa do Rio Ave podia alargar esta possível margem, chamemos-lhe assim, de 4 possivelmente, ou de 3 para 5 pontos, 6. No entanto, acaba por empatar frente a uma equipa do Varzim que, pontinho a pontinho, como tínhamos falado da equipa de Vila Franquense há umas semanas, neste caso a equipa do Varzim vai fazendo os seus pontos, vai fazendo o seu jogo, ainda está muito abaixo na tabela classificativa, e ainda mais com a vitória da Académica frente à equipa do Leixões, creio que a luta, tanto em cima como em baixo, vai ao rubro, Zé.
Sim, mas a realidade é que esta equipa do Varzim é tudo menos do pontinho. Fizeram um jogo com muita personalidade. Muitas das vezes levaram o Rio Ave para o seu meio campo defensivo e deixaram-nos lá. É certo que a equipa de Luís Freire gosta desse estilo de dar iniciativa ao adversário e depois no ataque rápido, contra-ataque, conseguir criar perigo, mas a verdade é que o Varzim teve muita personalidade, muita intensidade sobre a bola. Acho que com um pouco, porque realmente queriam muitas das vezes pressionar tanto que, como não tinha uma linha de 5 ou de 3 atrás, tinha uma linha de 4 com o Rodrigo Rego, tanto a fazer de lateral como de terceiro central, acabaram por permitir pouca largura defensiva e deram ao Rio Ave, primeiro, um jogo combinativo pela ala muito forte, com o Joca, o Aziz e o Guga, mas também um ataque pelo corredor direito muito forte, com o Costinha exatamente a dar muita, muita largura, muita profundidade. Ele é um lateral excelente nesse aspecto e acho que a equipa pecou um pouco por isso. Mas nunca senti o Rio Ave confortável, muito confortável no jogo, se calhar após o gol do empate, mas poucas vezes. E, portanto, o mérito para esta equipa do Varzim é tudo menos uma equipa do pontinho e vai escalando aqui posições. Já que falamos no topo da Liga SAP-SEG, não podemos deixar de olhar para o Desportivo de Chaves. Vence por 3-1 o Feirense, cola-se ao topo, aos primeiros lugares da tabela classificativa e diz aqui para todas as equipas que ainda têm uma palavra a dizer no que confere aos lugares de subida.
Sim, a equipa do Grupo Desportivo de Chaves, que foi das poucas a conseguir duas vitórias, tanto na jornada em atraso como na jornada 20 da Liga SAP-SEG. Portanto, obviamente que, sendo uma equipa que estava programada, a época foi desenhada e o projeto foi para subir, na minha opinião, ou para estar o mais próximo possível disso, diz aqui presente, não diria que dá um murro na mesa, mas acaba aqui por dissipar algumas dúvidas que se foi tendo. No entanto, estamos apenas na 20ª jornada, ainda faltam muitas jornadas, há muitos pontos por disputar, portanto, costumo dizer que o mais difícil não é chegar lá acima, é manter-nos lá em cima, portanto, o desafio aqui para o Grupo Desportivo de Chaves, para os flavienses, acresce em manter esta consistência, tanto a nível exibicional como a nível de resultados.
Sim, não nos podemos esquecer que já o ano passado, a equipa de Vítor Campelos, lá está, quando ele chegou, teve muitos jogos invencível e aquilo que parecia a meio da época, com a saída do Carlos Pinto, inclusivamente, uma época perdida no que confere à luta pela subida, Vítor Campelos rejuvenesceu essa esperança da equipa, vencendo praticamente os últimos 10 encontros, ou dos últimos 12, vencendo 10 ou 9, uma coisa assim, que permitiu não só aos jogadores do Desportivo, como também a todos os adeptos flavienses, acreditar que poderiam ainda lutar pela subida. Portanto, Vítor Campelos já tem um histórico de muitas vitórias seguidas neste chá. A equipa dos Chaves também é uma equipa muito forte, não queria entrar aqui muito para o mercado, mas a verdade é que segurou as suas peças fundamentais. O João Teixeira, inclusivamente, teve uma proposta para sair e não o fez, porque queria dar continuidade a este projeto. E, portanto, o que vemos aqui é tão somente uma derrota em 10 jogos. Portanto, esta equipa dos Chaves dá aqui um passo decisivo na luta pela subida. Vamos ver como se vão seguir os próximos capítulos. Como disseste bem, temos um Benfica e Casa Pia na próxima jornada, com tudo o que isso pode significar na liderança da competição. E vamos ver, vamos esperar para ver. Outro dos jogos que marca esta jornada 20 da Liga SAP-SEG acaba por ser o Nacional, que venceu o Porto B por 1-0, mas com uma particularidade interessante, que logo aos 14 segundos João Mendes viu o cartão vermelho que o tirou fora do jogo, obviamente um caso, diria, singular, não costuma acontecer muitas das vezes, mas a verdade é que hipotecou, pode-se dizer, a partir desse momento, se calhar, os 3 pontos dos portistas, não?
Sim, não estou na posse dos dados, mas creio inclusive que será das expulsões mais rápidas desta época. Não diria da sua história, mas pelo menos desta temporada, sem dúvida.
Sim, é uma realidade desta temporada, seguramente, mas olhando para a história e olhando aqui para os registros do Playmaker Stats, uma página muito fiável no que confere às estatísticas, podemos perceber que o último jogador a ser expulso na segunda liga, no primeiro minuto de jogo, tinha sido curiosamente também do Porto B, Alan Bidi, na época 2018-2019. Portanto, ainda se torna mais curioso, porque a última situação em que isto tinha acontecido também tinha sido com o jogador do Porto B.
Sim, se valesse um título, eu creio que seria mais um título para os Jovens Dragões, se manda a conquista daquela segunda liga naquela temporada fabulosa. Não valendo o título, prejudicou e muito a equipa, não só a nível tático, a nível físico e tudo isso, porque jogar 11 contra 11 contra a equipa do Nacional já seria difícil, pese embora a equipa do Porto B estar apenas a 2 jogos de distância, mas a nível de exibicional, a nível de projetos e a nível daquilo que é o momento, neste momento do Nacional, já seria complicado. 10 contra 11, então, obrigou não só os colegas de equipa, em vez de correrem 10, terem de correr 20. O próprio treinador, nenhum treinador, e falo por experiência própria, está preparado ou desenha o seu plano de jogo ou as variantes do treino, pesa ter uma expulsão 14 segundos após o apito inicial. Portanto, creio que será uma estratégia que se calhar tem que começar a preparar-se.
Sim, eu lembro-me inclusivamente, no futebol de formação, muitos treinadores já nos metiam com menos um jogador para prevenir essa eventualidade.
Porque temos o exemplo também de treinadores de renome, o nosso treinador mais mediático, José Mourinho, já fazia isso, já tinha estas estratégias, não só durante os treinos, punha os seus adjuntos a arbitrar contra o bom senso e contra aquilo que seria o normal, como por vezes também retirava um jogador propositadamente de cada equipa para preparar as suas equipas a nível de inferioridade numérica. É uma situação que nós treinadores temos de antecipar, temos de prever, temos de preparar a equipa para isso. Agora, quando essa situação acontece aos 14 segundos, acredito que António Folha tenha tido a tarefa um pouco mais complicada pelo timing de jogo, pese embora a equipa do Futebol Clube do Porto B ter feito uma boa exibição, ter-se batido, perdeu pela margem mínima. Portanto, creio que, tendo em conta as circunstâncias, até apesar de não ter feito um remate à baliza, propriamente dito, o Nacional creio que fez 8, portanto é normal, é inferioridade numérica, mas a equipa do Futebol Clube do Porto B, perdendo pela margem mínima, fica o sabor de que se calhar poderiam ter feito mais com 11 homens em campo.
Fábio Moura, o adjunto do António Folha, na altura ainda estava no banco, acabou por mudar logo para uma linha de 5 com o Ndiaye entre os centrais. Depois, mais à frente do encontro, tentou pressionar um pouco mais alto, mas era com tão poucos jogadores, não é, que o Nacional conseguia facilmente passar essa primeira fase de pressão e partir para o ataque. Depois, já sabe, quem não marca fica sempre aquela sensação de que o jogo pode cair para qualquer lado, um zero é um resultado curto, mesmo com uma das equipas com menos um jogador, e acabou por ser assim até ao final, aquele gostinho. O Nacional não arriscou, não quis partir para o segundo golo e acabou por sofrer até a final, inclusive uma bola no poste no último minuto dos portistas. Avançando nesta ronda, e porque temos de nos despachar, Filipe, vamos olhar muito rapidamente para os três jogos que ainda não falámos: Trofense Benfica B, Sporting da Covilhã Vila Franquense e Académica Leixões. O que te apraz dizer sobre estes jogos? Assim, de repente, a equipa do Trofense cada vez mais estabilizada naquele sistema de jogo de Francisco Chaló, o Beni no meio campo trouxe uma dimensão física diferente à equipa, embora deixe se calhar o Vasco Rocha um pouco mais posicional, porque ainda neste jogo em atraso vimos contra o Porto B que o Vasco Rocha no meio campo a 2, a dada altura na segunda parte do Francisco Chaló, muda o sistema de jogo, volta a jogar com três centrais, e os três centrais dão mais liberdade aos seus médios, nomeadamente o Vasco Rocha, que é um jogador que controla muito bem os ritmos de jogo, e isso é sempre muito importante, e acho que há benefícios dos dois sistemas, tanto de linha 3 como linha de 4, acaba por haver pontos positivos nos dois, vejo isso, nomeadamente no meio-campo. O Vasco Rocha é um jogador que se solta mais quando tem atrás mais gente, agora quando tem um meio-campo a 3 com o Beni, falta sempre alguém atrás, normalmente, e portanto é preciso também ajustar isso. Quanto ao Sporting da Covilhã, mais um pontinho na luta, já vamos falar do mercado de transferências, mas a saída do jogo inevitavelmente marca esta equipa, mas é mais um pontinho para o Vila Franquense e para o Sporting da Covilhã, e a Académica, como disse, então mais uma vitória importantíssima para os estudantes, que ainda assim não largam a lanterna vermelha da Liga SAP-SEG.
Sim, pese embora a distância neste momento ser de 9 pontos para a equipa do Farense, equipa essa que também está num excelente momento, ainda tem à sua frente Varzim com 12 pontos e Sporting da Covilhã com 18, estamos com 20 jornadas, o Varzim, tanto Varzim como Farense tem ainda 19, portanto uma luta acesa também no fundo da tabela. Relativamente aos jogos, como tu disseste bem, uma vitória muito importante da Académica, em suma mais um pontinho para o Covilhã, mais um pontinho para o Vila Franquense, e pontinho a pontinho vão fazendo a sua caminhada. O que é certo é que irá chegar à altura das decisões, faltam entre 14 e 15 jornadas, portanto estamos a falar de cerca de 45 pontos, mais coisa menos coisa, portanto está a chegar à altura das decisões, Zé.
Exatamente, e nesta fase de decisões, quem tem uma palavra importantíssima são os adeptos, e nesse aspecto vamos então olhar para as assistências nos jogos desta jornada 20, com algumas surpresas, muito público nas bancadas. O Farense Estrela da Amadora com 2.583 espectadores, Trofense Benfica B 736, Nacional Porto B 1.070, Clube Desportivo de Mafra Académico de Viseu 499, Rio Ave Varzim, Derby do Mar 1.930, Grupo Desportivo de Chaves Feirense 452, Sporting da Covilhã Vila Franquense 311, Académica Leixões 1173 e Casa Pia Penafiel 237. Filipe, muito rapidamente, olhando para estes números, arrisco-me a dizer que há já muitas jornadas que não tínhamos tanto público nas bancadas, não sendo ainda, obviamente, a afluência que desejamos, mas mesmo assim, estes grandes jogos da Segunda Liga conseguiram chamar muita gente aos estádios nesta ronda.
Sim, sem dúvidas. Eu creio, inclusive, que a equipa do Estrela da Amadora, a equipa, os seus dirigentes, obviamente, fizeram uma campanha para os adeptos se deslocarem a Faro, viagem para lá e para cá a preços muito acessíveis.
Sim, tem sido uma constante, aliás, deixa-me elogiar também isso, nomeadamente o Vila Franquense tem feito essas campanhas para chamar inclusivamente os seus adeptos ao seu estádio, ao estádio do Rio Maior, o estádio onde jogo. Nomeadamente 5€ o bilhete mais a viagem, portanto, preços muito acessíveis que também ajudam a trazer mais gente às bancadas, como dizes.
Sim, portanto, nesta jornada 20 estamos a falar de mais de 8 mil adeptos nas bancadas da Segunda Liga, portanto estamos a falar de números muito positivos. Se nós várias vezes já, entre aspas, criticámos, obviamente, pela falta de adeptos, nesta jornada temos, obviamente, de elogiar ao pai e aos seus filhos. Portanto, para quem esteve nas bancadas, obviamente, a nossa menção, ainda mais os jogos em atrasos que foram em dias de semana, como o Zé já fez e bem referência, portanto, são números muito positivos. Números esses para os quais também contribui o que se passa dentro do campo.
Muito bem, vamos então às habituais rúbricas do nosso programa. Comecemos pelo jogador da jornada.
O meu prémio, lá está, de jogador da jornada vai para o novo reforço da equipa do Casa Pia, do qual também já iremos falar mais à frente. Antoine chegou, viu e venceu. 2 jogos, 2 golos e 1 assistência. Portanto, estamos a falar de um jogador que a língua podia ser um problema. Recordo que ele tem dupla nacionalidade, sendo do Haiti e francês. Mas é um jogador que, pelos vistos, fala a linguagem mais importante dos avançados, que é a linguagem dos golos. Foi, para mim, a figura desta jornada.
Boa escolha, Antoine, cada vez mais decisivo no Casa Pia. Não é fácil deixar João Vieira no banco e o Antoine tem-lo feito com muita qualidade. Já a minha escolha acaba por ser Bruno Paes, do Farense. Aliás, já o tinha destacado na nossa figura da semana, é especialista de segunda. Parece-me que foi claramente o elemento-chave na equipa do Farense na vitória sobre o Estrela da Amadora. Acrescenta uma classe diferente ao meio-campo, acaba por fechar o jogo com um golo também decisivo, e aqui também entra, e fazendo aqui uma à parte, entra a qualidade do Vasco Faísca a mexer na equipa a partir do banco. Já no jogo contra o Estrela da Amadora o tinha feito muito bem, e agora, frente à Académica, mexe no jogo com as substituições que faz e coloca a sua equipa mais perigosa, mais perto do golo, e acaba mesmo por ganhar. Portanto, também acaba por haver aqui mérito do Vasco Faísca. E por falar em treinadores, avançamos para o treinador da jornada, Filipe. A minha escolha esta semana vai ser um pouco diferente. Vou escolher António Folha. Porquê? Porque regressou neste jogo frente ao Trofense ao banco dos Sportistas. Parece-me que mais do que falamos de futebol, aqui devemos falar da vida, devemos falar de um profissional que voltou a fazer o que mais gosta, e isso não podemos deixar de lado. Portanto, é aqui inevitavelmente o meu destaque, mas passo-te a bola.
Sim, como é óbvio, partilho obviamente, e toda a equipa dos especialistas endereça uma menção ao Mr. António Folha. Obviamente, seja treinador, seja jogador, seja dirigente, técnico de equipamentos, todos eles merecem estar no campo. Todos eles trabalham para estar no campo, e quando assim é, obviamente que não descurando a saúde, que é o mais importante, quando assim é, todo o destaque dado acaba até por ser pouco. A minha escolha para treinador da jornada vai para o míster do Grupo Desportivo de Chaves, Vítor Campelos. Faz 2 jogos, 2 vitórias, foi, a par da equipa do Farense, a única equipa a ter feito, chamamos do pleno, nesta jornada 20 e a jornada em atraso. Não obstante, as vitórias, como tu já referiste bem, Zé, estatisticamente estamos a falar de 10 jogos, apenas uma derrota, portanto estamos a falar de uma boa recuperação. Parece que o comboio dos favienses não está neste momento a ter paragens, não só a nível pontual, que acaba por ser inevitavelmente mais importante, mas a nível exibicional vemos um grupo desportivo de Chaves muito interessante, um grupo desportivo de Chaves eu não diria um candidato ou candidatíssimo à subida, mas para lá caminha, continuando a praticar este tipo de futebol e com a ajuda do mercado de transferências, o qual já iremos abordar mais tarde, mas é para mim o destaque desta semana na rubrica treinador da jornada.
Dos treinadores passamos para a frase da semana e curiosamente escolhemos frases dos dois líderes da Liga SAP-SEG. Começas tu então com António Oliveira do Benfica B.
Sim, António Oliveira, ele que teve uma tarefa, não diria era como uma tarefa difícil, que foi substituir Nelson Veríssimo, que boa campanha que estava a fazer Nelson Veríssimo na equipa B do Benfica, disse, depois da derrota na Trofa, frente à equipa do Trofense, do Mr. Francisco Chaló, disse, e passo a citar, os miúdos têm de aprender, evoluir e crescer num contexto competitivo muito, muito difícil. Normalmente nós, quando dizemos miúdos, pensamos obviamente em crianças, mas o que é certo é que estes miúdos do Benfica B são isso mesmo, são miúdos, são jovens, precisam de aprender, precisam de crescer, precisam de errar, o erro faz parte do processo, tal como a repetição faz parte da aprendizagem. Portanto, eu acho que a frase do Mr. António Oliveira faz todo o sentido, ele também disse mais algumas coisas bastante interessantes, que eu obviamente convido os nossos ouvintes a darem uma vista de olhos, mas esta é para mim a frase da semana.
A minha frase, como disse então, é do Casapia, do Vasco Fernandes, o capitão dos Gansos, que na flash interview, quando questionado acerca da qualidade defensiva do Casapia, disse que é muito trabalho, principalmente dos da frente, dos avançados, que fazem um trabalho espetacular para simplificar o nosso trabalho, entenda-se, dos defesas, lá atrás. Portanto, isto também é, também por ser capitão, tem esta responsabilidade de nunca puxar para si toda a responsabilidade dos êxitos e colocar sempre a equipa em ordem. Vamos então avançar e vamos olhar para a jornada 21, para os jogos que aí vêm. Filipe, qual é para ti, ou qual vai ser para ti, o jogo da jornada?
Bem, eu vou deixar o bombom desta jornada para ti, Zé. Portanto, vou referir o jogo entre Académico Viseu e o Grupo Desportivo de Chaves. Um grande jogo, irá realizar-se no dia 5 de Fevereiro. Muita curiosidade pelo futebol praticado pelo Grupo Desportivo de Chaves, mas também pelo Académico Viseu. Troca de treinador, algumas jornadas ainda está... diria encontrar-se. Também ver se o Mr. Campeões poderá fazer aquilo que é chamado o hat-trick.
A ver, vamos. Da minha parte é inevitável passar ao lado do Derby do Mar, já sabes como eu gosto destas coisas, um Leixões-Rio Ave, vai ser claramente um dos jogos mais apelativos da jornada, a meu ver, pelo menos nas bancadas, e outro dos jogos que claramente o Benfica B Casa Pia não podemos passar ao lado dele, que também vai dar que falar nesta ronda. Posto isto e como prometido é devido, vamos então olhar para o mercado de transferências de inverno. Fizemos aqui um pequeno apanhado das contratações que aconteceram neste período e vamos então abordar cada uma das equipas, as mexidas que fizeram, quais os melhores reforços, as saídas que se verificaram, como estão os plantéis. Vamos olhar a tudo, mas Filipe, antes de mais, vamos aqui fazer um apanhado geral deste mercado. Como se sabe, mercado de inverno, tipicamente um mercado de mexidas cirúrgicas, onde as equipas não mexem muito na sua génese, daquilo que é o plantel, mas ainda assim tivemos boas trocas neste mercado.
Mais do que mexer muito, há que mexer bem. O mercado de inverno, estamos a falar de sensivelmente um mês, durante a competição, por norma não diria ipsis verbis a meio, mas quase... portanto, está envolvida a primeira volta. Os treinadores têm na sua mente e nas suas ideias, treinadores e equipa técnica, entenda-se, quais os setores que precisam de ser reforçados, quais os setores que têm sedentários, quais os jogadores jovens que também precisam de jogar, jovens e não só, e também os jogadores têm essa percepção. No entanto, e aqui a nível Portugal, a nível cultural, acaba por ser difícil fazer a reflexão porque é difícil encontrar treinadores que durem até ao mercado de inverno. Esta é a realidade, não tomem isto como uma crítica aos nossos ouvintes, no entanto acaba por ser uma realidade e o que torna ainda mais difícil o trabalho de contratações e obviamente influencia o mercado de inverno.
Olhando aqui de repente, vejo que os treinadores que já se mantinham desde a época passada acabaram por não mexer muito, se calhar exceção feita ao Mafra, que também já lá vamos ter uma particularidade interessante, as contratações que fez, mas vamos então começar por abordar todas as equipas. Vamos começar pelo Casa Pia, que acaba por ser o líder da Liga SAP-SEG a quando da gravação deste episódio, portanto a dizer que vamos abordar a tabela classificativa à jornada 20, portanto comecemos pelo Casa Pia, depois vamos para o Benfica B, por aí fora, mas olhando para o plantel dos Gansos, Filipe, a grande contratação, talvez a única, foi Carney Antoine, veio do Orleans, um clube francês, e acaba por acrescentar muito a esta equipa. Depois sai o Camilo Triana, também por empréstimo para o Covilhã, e os Manos Fernandes, Ricardo e Rogério, acabam por ir por empréstimo para clubes da Liga 13 e do Campeonato de Portugal. Portanto, acaba por ser um mercado apenas cirúrgico, aquilo que falávamos há pouco, não é?
Sim, eu creio que a equipa de Casa Pia colocou quase precisos verbos, não mexer muito, mas mexer bem. Normalmente os reforços têm o chamado tempo de adaptação, não só ao país e a tudo isso, mas também à equipa, aquilo que são os métodos de trabalho, as rotinas, o modelo de jogo e tudo isso. No entanto, Antoine, avançado que veio do Orleans, com dupla nacionalidade, como eu já referi, do Haiti e da França, creio que fez um remate angular nesse aspecto. Portanto, faz dois jogos, dois golos e uma assistência. Obviamente que, e chamo aqui a atenção, não pode haver um deslumbramento, nem do jogador, nem da massa associativa. É um reforço, veio há pouco tempo, não está habituado a este tipo de andanças, basta ir ver a sua carreira. Portanto, mesmo que ele tenha entrado bem e esteja a fazer golos, há que dar tempo ao jogador. As saídas, como tu disseste bem, os Manos para Campeonato de Portugal e Liga 3, e o Camilo Triana para o Sporting de Covilhã. Eu creio que faz todo o sentido, há que, como eu referi bem, há que dar tempo de jogo, e portanto a equipa do Casa Pia mexe pouco, mas mexe bem.
Sim, em termos gerais, aumenta a competitividade, mantém um plantel robusto, principalmente em opções ofensivas. O Antoine vem claramente rivalizar ali na frente de ataque, e desde que ele chegou já vimos muitas trocas, nomeadamente o Jota Silva a ir muito mais vezes para o banco. Isso significa realmente que está muito competitiva a luta pelo ataque do Casa Pia, e isso só vem beneficiar o grupo. A equipa que ganha não se mexe, e daí as poucas alterações. Também na liderança está o Benfica B, também poucas entradas, entra apenas Tiago Cozer, isto se esquecermos as promoções dos Júniors, etc. Mas entra aqui o Tiago Cozer, sai o Pedro Ganchas para o Paços de Ferreira, sai o Ronaldo Camará para o Monza, e o Samuel Pedro para o Sporting da Covilhã. Aqui já um pouco diferente estes casos, Filipe. Estamos a falar de uma equipa B, um contexto completamente diferente, mas ainda assim há que realçar que se abriu espaço aqui para outros jovens.
Sim, as equipas B são sempre equipas que, não diria que são difíceis de abordar, mas são equipas que temos de olhar para o projeto. O projeto do Benfica B, obviamente, é jovens, promoção, empréstimo, quando tiverem no chamado ponto reboçado, ou até promoção à equipa A, como já aconteceu, por exemplo, ao Paulo Bernardo, entre outros, o próprio Henrique Araújo. Entra o Tiago Cousa, veio da equipa do Chapecoense. É um jogador com qualidade, é um jogador que também precisa de tempo. Veremos se irá ter o tempo de jogo necessário nesta equipa B, poderá rodar para outras equipas sub-23 e afins. Sai o Pedro Ganchas para o Paços de Ferreira. A meu ver, na equipa do César Peixoto, não diria que irá encaixar com uma luva, mas poderá, com algumas alterações a nível tático sobretudo, encaixar na equipa completamente. O Ronaldo Camará sai para a equipa do Monza. Não diria que me deixa um pouco surpreso, porque é normal, o jogador também precisa de jogar, mas sair de um líder da segunda liga e do Benfica B para o Monza, onde estava Dani Mota, outro também grande promessa portuguesa, não sei se foi combinado ou não, e o Samu Pedro, que vai para a equipa do Sporting de Covilhã. Curioso, a equipa do Sporting de Covilhã reforçar-se, diria, das árvores mais acima, mas já iremos falar mais à frente. Esta entrada não vem dizer muito, sabemos que as equipas B é muito volátil, tem sempre, o que não falta é qualidade no Benfica Campos, portanto é sempre um pouco mais complexo de abordar estas equipas B.
Sim, mas parece-me que acaba por ser um mercado, apesar de tudo, muito interessante. O Pedro Gueixa já tinha mais de 30 jogos nesta segunda liga. Normalmente o Benfica B deixa sair estes jogadores quando chegam aos 60, 70 jogos. Portanto, já mais maduros, acaba por ser uma saída um pouco, se calhar, prematura. Mas para abrir espaço para o Tiago Cozer, que, dos vídeos que eu vi, parece-me um jogador com muita qualidade com bola, mas que ainda deixa um pouco a desejar ao nível do posicionamento defensivo, da abordagem aos lances defensivos. Como é normal, o Brasil é um campeonato diferente, mas certamente que o scouting do Benfica saberá o que está a fazer para vir buscar um jogador destes, e já para integrar uma equipa B com 17 ou 18 anos, é porque tem valor. No caso do Ronaldo Camará, fiquei muito surpreendido, era uma das maiores promessas do Seixal. Para termos uma ideia, no sub-23 era ele e mais 10, jogava contra Mateus Nunes, Gonçalo Ramos, grandes craques que hoje estão que hoje estão nas equipas principais dos respectivos clubes, e portanto surpreende-me não só para o clube onde vem, como tu disseste, o modesto Monza, mas principalmente pelos valores que são, custo zero, 50% do passe, e portanto não sei qual é o que é que se passou. Sei que no início da época teve ali alguns problemas contratuais, não jogou por causa disso, mas expectava eu que isso tudo tivesse resolvido, pois ele já jogava, inclusivamente como titular. Vamos ver se isto não abre também espaço para outros jovens, nomeadamente o Diogo Nascimento. Quanto ao Samuel Pedro, parece-me um empréstimo lógico, o jogador não estava a ter muito espaço, abre aqui espaço para outros jogadores como o Diego Moreira, por exemplo, que vai encantando na formação do Benfica e que é um jogador com uma qualidade absurda que mais tarde ou mais cedo vai integrar esta equipa B, e parece-me que a solução foi mesmo abrir espaço para esse jogador. Vamos então avançar para o Rio Ave, outra das equipas candidatas à subida de divisão e que está a fazer uma bela campanha, olhando aqui para a sua ação no mercado, saídas e entradas cirúrgicas. Portanto, Rubén Gonçalves, até agora pouco utilizado, vai ser emprestado ao Vitória Futebol Clube. Em sentido contrário, Bruno Ventura, um dos craques desta Liga 3 no Vitória Futebol Clube de Setúbal, acaba por chegar. Também Amin, do Farense, chega a custo zero, aliás já tinha chegado um pouco antes da abertura do mercado, e Fabrício Olingá, também ele, neste caso, a custo zero. Filipe, olhando para a ação do Rio Ave neste mercado, parece-me um mercado também ele muito pensado, também um mercado de oportunidade, tanto o caso do Amin como do Bruno Ventura parecem-me claramente jogadores que o Rio Ave aproveitou devido à sua situação contratual. O Amin estava na porta de saída do Farense, o caso do Bruno Ventura em final de contrato com o Vitória, e o Fabrício Olingá também, de certa forma, um jogador livre. Portanto, o Rio Ave também aqui muito intenso na sua abordagem no mercado.
Sim, e foi uma abordagem cirúrgica, Zé. Porque, repara, as equipas podem reforçar-se, podem ter uns alvos, mas se surge aquilo que nós chamamos uma pechincha, vulgarmente, se surge uma boa oportunidade, os clubes também não desperdiçam. A meu ver, a entrada do Amin foi muito inteligente, muito bem pensado, eu acho que vai encaixar muito bem, já, como tu disseste bem, já parece que não é um reforço porque já joga algumas jornadas, mas é efetivamente um reforço. A situação com o Farense, no caso, já era, como tu disseste bem, quase de final de contrato, portanto foi uma boa opção do Rio Ave. Bruno Ventura e Rubén Gonçalves fazem caminhos inversos. Bruno Ventura é um jogador que, como tu disseste bem, é um craque, não há como esconder isso, feito grandes exibições, evoluído muito do ponto de vista não só técnico, mas fisicamente também, muito importante. Na Liga 3, creio que inclusive vai desfalcar o Vitória, nós sabemos como é que estas coisas são, e o Fabrício Linga, jogador livre, também jogador que vem acrescentar, não diria este último se calhar para pegar destaca, mas com o passar do tempo, adaptando ao modelo de jogo, poderá ir tendo mais minutos e ir entrando progressivamente.
Sim, é preciso não esquecer que equipas como o Rio Ave, que têm sub-23, que têm equipas B, acabam sempre por ter mais facilidade no mercado, porque atraem muito mais jogadores, porque eles sabem que vão sempre rodar, vão sempre ter minutos, e estas coisas são mesmo assim. Portanto, o Bruno Ventura, mesmo não entrando já neste patamar, que eu não acredito, para a sua qualidade acho mesmo que vai jogar muito nesta equipa do Rio Ave, mas se não fizer, tem sempre o Rio Ave B ou o Rio Ave Sub-23, que dá sempre minutos aos seus jogadores. O Amin, como tu disseste, parece-me que vai ser um jogador determinante, especialmente naquela dupla com o Guga, e já está a ver o rendimento do Guga, está muito melhor, a meu ver, quase até como estava no início da época, onde foi realmente fulgurante. Do Rio Ave passamos para o Feirense, outro clube bem estruturado no que confere ao futebol de formação. Mesmo não tendo equipa de sub-23, os Fogaceiros têm uma aposta vincada na formação e por isso não registaram praticamente saídas nem entradas neste mercado de transferências. A exceção foi mesmo Charles Atsimene, que vai para Leixões por empréstimo. Sei que é um jogador com um corte físico impressionante, forte, e sempre era mais uma opção para este Feirense no ataque. Acaba por reforçar o Leixões por empréstimo, mas de resto não houve assim muitas saídas. Filipe, também prova de um projeto sólido, consolidado deste Feirense, que não vivendo de resultados, a verdade é que os resultados estão a correr muito bem, e isso também tem peso neste mercado de transferências, que apesar de tudo acaba por ser benéfico também por não ter qualquer saída dos jogadores determinantes, caso do Vargas, por exemplo, também dos jovens do Manu, do Cláudio Silva e de outros jovens que se estão a destacar nesta Liga SAP-SEG.
Sim, às vezes é um pouco também estratégia do treinador, é que é não mexer no grupo de trabalho, não só a nível de entradas, a nível de saídas, mas os jogadores já têm uma certa rotina, são seres humanos, não é normal, têm uma certa rotina, já estão habituados uns aos outros. Portanto, o não mexer na equipa, por vezes, também é mexer na equipa a nível psicológico, a nível de expectativas, de não só de jogadores, de familiares, de empresários, também acaba por ser algo muito positivo.
É uma prova de confiança, não é?
Sem dúvida, e uma prova de que há um projeto, há uma identidade que o Feirense quer implementar, os seus adeptos também sentem esse mesmo projeto, portanto, eu acho que, não sendo um mercado pródigo em saídas e entradas, foi um bom mercado para a equipa de Feirense.
Sim, concordo contigo e passa claramente a mensagem que o Rui Ferreira já tem passado ao longo da época, de que este é um projeto a longo prazo, mais do que pensar no hoje, nas vitórias, em subir de divisão, que pode muito bem acontecer e estamos a vê-lo. A verdade é que o importante é estabilizar estes miúdos, é que eles cresçam individualmente e que o projeto do Feirense siga muito forte, e é isso que está a acontecer. De Santa Maria da Feira passamos para Trás-os-Montes, para o grupo desportivo de Chaves, uma das equipas que melhor se reforçou, arrisco-me a dizer, neste mercado de transferências. Começou por contratar Picas, um jovem avançado angolano do Petro de Luanda. Depois, Bernardo Sousa, do Sporting B, uma jovem promessa dos Leões. João Ferreira, lateral do Arouca, um lateral que sempre gostei muito, desde o Mafra de Vasco Seabra, que se tem destacado, um lateral com muita preocupação ofensiva, que dá muita largura ao jogo, no sistema de três centrais é muito forte, vamos ver neste sistema com uma linha de quatro, mas que se tinha destacado já no Arouca. E depois, a grande bomba deste mercado, inevitavelmente, João Batista, o goleador do Sporting da Covilhã, que dá aqui um passo em frente na carreira. E eu arrisco-me a dizer, Filipe, que isto foi a prova de que o Chaves está a dar tudo pela subida.
Condições para Vítor Campelos lutar pela mesma subida que tu falavas, Zé, não faltam. Picas, um jovem, vem do Petro de Luanda, ainda vai ter que se habituar muito, especialmente a nível tático. Bernardo Sousa, um jovem do Sporting B, que eu creio que tinha coincidido também com Bruno Paz, foram colega de equipa, portanto eu confesso que teria gostado de o ver no Farense, acabou por não rumar para Faro, rumou para Trás-os-Montes, um jovem que vai acrescentar muito naquele meio-campo, certamente. Vítor Campelos gosta de um jogo apoiado, Bernardo Sousa é esse tipo de jogador. O Joel, como tu disseste bem, Joel Ferreira, é um lateral com propensão ofensiva, não sei até que ponto num sistema de três centrais com o Joel numa das alas, vamos ver. E aquela que foi, como tu disseste bem, a bomba do mercado, João Batista, qual Aubameyang no Barcelona. João Batista no Grupo Desportivo de Chaves, oriundo do Sporting Covilhã, portanto aqui o Grupo Desportivo de Chaves a dar tudo por tudo, como tu disseste bem, para lutar pela subida.
Para lá da mensagem que passa ao mercado e às outras equipas da segunda liga, que é estamos aqui para lutar pela subida, esta contratação do João Batista confere ainda outra situação ao jogo dos flavienses, que é um jogo, como tu também fizeste menção, muito apoiado, muito interligado, de pé para pé, como se costuma dizer, e que tem muito poucos cruzamentos. Eu penso mesmo que li um olheiro recentemente a dizer que é uma das equipas com menor percentagem de cruzamentos na segunda liga. E, portanto, o jogo dos Chaves vai necessariamente ter que mudar, porque João Batista, mais do que ser um ponta-de-lança para receberem apoio, mais do que ser um ponta-de-lança para procurar a profundidade, é um avançado de área, é um homem que responde muito bem a situações de cruzamento e o Chaves também tem muito bons executantes nos cruzamentos, também daí se vê pelas bolas paradas, mas claramente jogadores como o João Teixeira, como o Adriano Castanheira, como os próprios laterais, que também são muito ofensivos, o João Correia, mas também o Bruno Langa, são jogadores que cruzam bem e, portanto, o Chaves vai ter que incitar naturalmente situações como essa. Viajamos até à Madeira para falar do Nacional da Madeira. Poucas saídas, poucas entradas, lá está a equipa que ganha, não se mexe, projetos consolidados não precisam de muitas mexidas, entre Ruben Macedo, do rival Marítimo, e também a saída de Calindi, lateral direito, que vai para a Académica.
Calindi que continuará a vestir preto e branco, desta vez não no continente, mas nas ilhas. A entrada de Ruben Macedo é uma entrada inteligente, uma entrada que vem, procura que traga experiência para a equipa do Nacional, equipa essa consolidada com um projeto, portanto, a meu ver, foi uma mexida cirúrgica. A saída do Calindi para a Académica, creio que será benéfico para o jogador, mas vamos ver até que ponto será benéfico para também para a equipa, porque um jogador não é só o que faz dentro do campo, é também o balneário e é tudo isso, e aí o Calindi creio que tinha um papel, não diria fundamental, mas um papel muito interessante.
Por falar em jogadores com um papel de fundamental nos balneários, vamos até à Amadora, porque chegou um craque, um antigo internacional português, Miguel Lopes, chegou livre à Reboleira, um pouco antes do mercado abrir, é certo, mas ainda o podemos contabilizar nestas contas. De resto, o clube tricolor contratou para o futuro Ricardo Chute, do Rio Ave, uma jovem promessa que já há muitos anos anda nos radares dos olheiros e de quem joga FM no geral, mas também maestro, um jovem médio angolano que vem de Angola precisamente. Portanto, o Estrela aqui opta por pensar essencialmente no futuro, jogadores que acrescentem já, como é o caso do Miguel Lopes, mas também jogadores do futuro. Nesta equação, temos também de falar nas 5 promoções de jovens da formação do Estrela da Amadora, que também vem acrescentar outro tipo de soluções ao Ministério Ricardo Schell e volto a referir um projeto de futuro este do Estrela da Amadora.
Sim, para quem pensava que a partir do Estrela já não era o mesmo Estrela, que iria voltar à segunda liga e rapidamente descer, que se desengane. Prova disso mesmo é as 5 promoções, como tu fizeste referência, e bem, estas 2 contratações e o próprio Miguel Lopes, não sendo obviamente um jovem, é uma contratação cirúrgica não só a nível desportivo, mas a nível de balneário. Porquê? Porque ter tantos jovens por vezes também não é benéfico, portanto é preciso ter jogadores mais experientes, líderes no balneário, para pôr a juventude nesse sentido. E nesse sentido, creio que viajamos até ao Olival.
Sim, falar em juventude é sinónimo de falar das equipas B, já abordámos o Benfica B, vamos falar do Porto B. Os jovens dragões contrataram Ejaita Ifoni, dos Black Bulls de Moçambique, era o melhor goleador do Moçambola, campeonato moçambicano, também um jogador com um porte físico assinalável, se calhar a imagem de Marega no Porto, não conheço o jogador, as suas características técnicas e táticas, mas a verdade é que as semelhanças morfológicas e fisiológicas do jogador encaixam muito no estilo de Sérgio Conceição na equipa A, parece-me a mim, e portanto isso será naturalmente uma boa contratação nessa medida em que está já a pensar na equipa A. O Sidney Tavares também pode-se juntar a este lote, porquê? Porque só foi inscrito agora, ele teve alguns problemas familiares, segundo sei, que só lhe permitiam estar inscrito agora e portanto vai ser claramente um grande reforço, porque ele o ano passado destacou-se no Leicester de Inglaterra e este ano prometia muito com a contratação do Porto B, infelizmente não deu para se inscrever logo, vamos ver o que é que vale, já se estreou na trofa. Nas saídas temos Sebastião de Souto, que regressou ao Norwich, fim do empréstimo, e Diogo Abreu, que vai assinar pelo Sporting Clube de Portugal em julho, segundo consta na comunicação social, e por isso mesmo o Porto já o terá afastado dos trabalhos desta época, portanto, segundo sabemos, vai treinar à parte, e portanto isso significa que Diogo Abreu também é baixa neste estilo de jogo portista. Filipe, já vais analisar estes jogadores, mas antes queria-te perguntar se esta saída do Diogo Abreu, a juntar à saída do Gonçalo Esteves e também do Marco Cruz, se achas que a saída destes jovens jogadores que prometiam muito na formação do Futebol Clube do Porto se está a verificar pelo facto não só dos clubes de Lisboa terem outro arcabouço financeiro, mas também devido ao facto do Porto não ter uma equipa de sub-23, isto é, os jogadores passam do futebol de formação, onde claramente dominam, goleiam, fazem tudo a seu bel prazer, para um futebol super competitivo da segunda liga, sem antes haver um espaço intermédio que lhes permita tempo de jogo, como é o caso da Liga Revelação e do Sub-23. Portanto, a pergunta é esta, se achas que estes jovens têm saído pelo facto de não haver essa base intermédia?
Eu creio que é um fator, Zé, respondendo de forma sucinta à tua pergunta. Liga Revelação esta que foi das ligas com mais tempo útil e é ainda das ligas com mais tempo útil, portanto só aí mostra-se que é um pouco antagónico àquilo que é apanágio na principal liga portuguesa. A saída destes jovens acaba por ser um pouco à imagem daquilo que é a estrutura do Futebol Clube do Porto, não ter equipa sub-23, como tu disseste bem, não ter futebol feminino, não ter futsal, são apenas exemplos daquilo que é a não aposta nesses jogadores, porque os jogadores chegam a uma certa idade e o fosso entre a equipa B e a equipa principal e a equipa do Liga dos Campeões é demasiado grande para os jogadores aspirarem a jogar, e depois daí vai empréstimos e vai cedências temporárias e subempréstimos e o jogador nunca chega a ter mesmo tempo efetivo de jogo.
Sim, basta olhar para a época passada, onde o Porto sofreu muito para conseguir a manutenção, e se calhar se houvesse ali uma gestão melhor daquilo que seriam os jogadores do sub-23 para a equipa B, se houvesse aquela flutuação de jogadores, se calhar até tinham conseguido uma melhor gestão dessa equipa, não é? Portanto, estamos na base das suposições, isso vale sempre o que vale, mas é um facto que os sub-23 poderiam ajudar imenso o Porto B.
Sim, sem dúvida, e a saída destes jovens, o próprio Soto, que não tendo jogado muito e sendo um jogador que eu tinha muita curiosidade para o ver mais tempo em jogo, com uma equipa de sub-23, alguns poderiam passar para esse patamar, e o Soto na equipa B, portanto são jogadores que, e para concluir, o próprio Ifoni, que veio dos Black Bulls de Moçambique, o melhor marcador, como tu disseste bem, é um jogador interessante, é um jogador que não creio que vai entrar já, porque o futebol praticado pelo Porto B não é tanto a nível de físico, mas a nível de requinte técnico, portanto é um jogador que tu falaste, deste algumas semelhanças fisiológicas com o Marega, recordo-me também do próprio Aboubakar, são jogadores com a nível fisiológico semelhantes, mas a nível técnico um pouco diferentes.
Bem, passamos para o Penafiel, não há muito a dizer, um plantel estável, que reforça apenas esta situação, um plantel que foi muito bem construído no início da época, que dá muitas soluções, não só do ponto de vista das escolhas iniciais, como também do ponto de vista tático, basta recordar que o Penafiel já trocou de treinador a meio da época e não precisou de ir ao mercado, portanto, e já mudou a sua estratégia tática, isto diz muito sobre o planeamento da época, um plantel muito bem constituído, com jogadores com uma maleabilidade tática muito forte, e isto beneficiou muito a equipa.
Sim, e dá uma confiança acrescida aos jogadores que cá estão, a não entrada de outros, e isso só vem, lá está, mexeu muito positivo no psicológico dos jogadores.
Muito bem, passamos do Penafiel, que pouco ou nada alterou neste mercado de transferências, para o Clube Desportivo de Mafra, talvez o campeão deste mercado de inverno da 2ª Liga, entradas de João Goulart, defesa do Sporting B, Kahn, extremo do Vizela, Guevin Torman, do Manisa, da Turquia, um extremo formado no Mónaco, já Patrick Vieira, lateral direito, que veio a custo zero, portanto jogador livre, Mateus Oliveira, uma grande promessa, teve no Sporting, teve no Vitória Sport Clube, chega livre também a Mafra. Nas saídas, Leandro Silva foi para o Varzim, Andrezinho para o DAC da Eslovénia, Ligue 1 In para o Sant Pauli da Alemanha, e Kikas terminou o empréstimo, foi para a União Desportiva de Leiria.
Sim, o Mafra mexe muito, acrescenta muita qualidade, o João Goulart é um jogador espetacular, o próprio Kahn, apesar de chegar por empréstimo do Vizela, também vem acrescentar, o Gavin e o Patrick Vieira, não sendo o Patrick Vieira aquele icon francês, obviamente, também podem vir a acrescentar, não tanto se calhar no imediato, e o Mateus Oliveira, um jogador que tarda em afirmar-se, os anos vão passando, poderá ser, não diria das últimas oportunidades, mas uma oportunidade que ele não quererá certamente desperdiçar, e da parte das saídas, jogadores sedentários, jogadores que alguns deles não tinham os minutos, outros tinham minutos a mais.
Parece-me claramente contratações muito interessantes, jogadores com muita experiência, o caso do Mateus Oliveira, do Patrick, do Kahn. Eu creio que qualquer jogador que venha deste Vizela de Álvaro Pacheco vem com um cunho diferente, vem com um selo de qualidade, isso é muito importante. O Mateus e o Patrick vêm claramente acrescentar essa experiência de Primeira Liga, depois o Torman e o Goulart, parece-me que é pensar no futuro. Quanto às saídas, o Leandro Silva tinha muita esperança que ele vingasse no Mafra, não aconteceu. O Andrezinho parece-me que foi uma oportunidade de ele ganhar mais dinheiro no estrangeiro, na Eslovénia, o Lee também, parece-me que foi um dos melhores jogadores do Mafra nas últimas épocas, aliás, essencialmente com o Filipe Cândido do ano passado, esta época não tinha sido tão utilizado, mas era um bom jogador, o Kikas não tinha tido oportunidades e, portanto, isto é inevitável no futebol. Importa ainda dizer que sabemos como está o processo do Mafra, da aquisição por parte do Marcelo, eu creio que isto não pode ser dissociado, acho que o Mafra vai mesmo atacar a subida, se não for este ano, para o ano. Avançamos para o Leixões, que também mexeu muito neste mercado, entradas de Luan Martins, do Braga B, Zag, do Vizela, Erivaldo regressa desta feita do Taraz, do Cazaquistão, o Charles vem por empréstimo do Feirense, como já tínhamos dito. Luizinho vai para o Vila Real, o Diogo Gomes para o Montalegre, o Diogo Leitão emprestado ao Vitória Futebol Clube, Jefferson Encada tinha rescindido, assinou pelo Farco do Egipto, e Sapara, talvez a grande novidade neste lote, foi para o Portimonense, para a Primeira Liga, também uma oportunidade para ele.
Sim, o Luan vem da equipa do Braga B, portanto tem formação, tem qualidade técnica. O Zago, como tu disseste bem, jogador que vem do Vizela, vem com o selo de qualidade do Mister Álvaro Pacheco. O Erivaldo já conhece os cantos à casa, como se costuma dizer. Teve cá na época de 18-19, onde fez 35 jogos e onde apontou 4 golos. Relativamente ao Charles, já tínhamos falado, vem do Feirense por empréstimo e as saídas são essencialmente jovens, sendo que o Encada também é uma oportunidade muito positiva a nível monetário, não podemos obviamente dissociar, e o Sapara, naquele que é se calhar a segunda maior bomba deste mercado da Segunda Liga, vai para o Portimonense, portanto, da parte dos especialistas, sei que partilhas a minha opinião, Zé, de uma menção para o bom trabalho que ele fez na Segunda Liga, pese embora o último episódio que ele esteve envolvido, no qual já abordámos no outro episódio, portanto, obviamente que vai acrescentar qualidade a este Portimonense.
Claramente, mais uma vez, o Portimonense atento aos escalões mais baixos e vamos falar agora do Trofense, porque a equipa de Francisco Chaló reforçou-se praticamente só no último dia. Entradas de Nurettin Korkmaz, do Kayserispor, Yossuf Bechó, do Medea, da Argélia, Vítor São Bento chega livre para a baliza e Capita regressa à trofa, desta feita por empréstimo do LOSC Lille. Já as saídas, Rafael Alves vai para o Académico de Viseu e João Faria para a União Desportiva Oliveirense. Aqui destaco essencialmente a saída do João Faria, parece-me que é um jogador muito importante, já vinha, creio que do ano passado, e portanto tem já uma história e era um bom central, apesar de tudo. Vai para a Liga 3, vai tentar, certamente tentar a subida com a União Desportiva Oliveirense. E quanto às entradas, parecem-me sobretudo jogadores de futuro, nomeadamente o Nurettin Korkmaz e o Yossuf Bechó, parecem-me jogadores com algum potencial e jogadores que são muito falados, bem falados pela crítica, nomeadamente o Bechó, que deverá ter alguma relação com o facto do Chaló ter estado na Argélia, já conhece o jogador. Vítor São Bento, uma oportunidade de negócio para a baliza e, portanto, não há muito mais a dizer.
Sim, são mercados onde o próprio Mister Francisco Chaló já passou e, portanto, faz todo o sentido que tenha ido buscar algumas promessas. Vítor São Bento, sempre positivo, um regresso às redes da Segunda Liga, portanto, obviamente, não podia deixar de saudar o seu regresso.
Vamos então falar do Vilafranquense, que conseguiu possivelmente a grande pechincha, a grande truta deste mercado, Levi Lumeca, o jovem extremo chega emprestado para o Troyes. Ele era um dos jogadores mais pretendidos, não só pelos clubes da Segunda Liga, como também da Primeira. Chumbou em alguns exames médicos e só por isso não está no outro clube. Chega então do Troyes, também Gabriel Mutombo, emprestado igualmente pelo Troyes, e saídas de Evandro Brandão, que já tinha sido há já algum tempo antes do mercado abrir, mas são essencialmente isto. O Vilafranquense continua a apostar muito no mercado francês, nos jovens jogadores e claramente um projeto interessante.
Sim, não há muito a dizer, duas pechinchas, portanto, dois jogadores que vêm acrescentar, talvez não no imediato, mas de futuro, portanto, muita curiosidade para ver estes jovens em ação.
Passamos então para o Académico de Viseu. Entradas de Adílio Santos, por empréstimo do Arouca, Filipe Cardoso, do Marítimo, Rafael Fonseca, do Amiens, e Rafa Alves, do Trofense Guarda-Redes. Já Ricardo Machado chegou livre a esta equipa dos Viriatos. Luciano Fernandes e Tati Desaire rescindiram, portanto, também houve aqui uma reformulação no plantel do Académico de Viseu. Destaco a entrada do Adílio, um jogador do Arouca, que fez uma bela época na Segunda Liga, a época passada, pelo clube da Serra da Freita. Já o Filipe Cardoso, um jogador com muita experiência, teve inclusivamente muitos anos no Covilhã, no Marítimo não tinha muito espaço, e o Rafael Fonseca vem da Liga Francesa, não pode ser escamoteado esse facto, e o Ricardo Machado, já agora, também entra direto ao 11.
Sim, o Adílio vem acrescentar, vem por empréstimo, obviamente, para tentar ajudar no até ao final da época, certamente irá fazê-lo. O Filipe Cardoso também vem acrescentar alguma experiência, também o Rafael Fonseca, a experiência da Liga Francesa. O Rafa Alves, uma troca entre equipas da Segunda Liga, e o Ricardo Machado, obviamente, que será para titular, se tudo indica. As saídas, duas rescisões, portanto, não há muito a acrescentar.
Isso no Académico de Viseu saíram poucos jogadores, o mesmo não se poderá dizer do Sporting da Covilhã. David foi para o Tirana, da Albânia, Ricardo Vaz para o Ksifias, peço desculpa se não estou a dizer bem, da Grécia, e João Batista, talvez a grande bomba, vai para o Grupo Desportivo de Chaves. Já o Angong foi devolvido ao Barça C e Tiago Moraes devolvido ao Portimonense. Quanto às entradas, também muitas, Rui Gomes chega do Legia de Varsóvia, Camilo Triana do Casa Pia por empréstimo, já Pereira do Lusitânia, Samu Pedro do Benfica B, Jorge Teixeira do Valmiera, da Letónia, Cucula do Beiroa, Fabrício Tambá também chega aos Serranos e Vitor Carvalho Central, que chega do Goiatuba. Portanto, aqui vemos um mercado também muito exótico, um mercado essencialmente brasileiro, mas também de campeonatos periféricos, muita gente para o ataque e para as alas. O meu destaque vai precisamente para aí, Rui Gomes, um jogador que se destacou aí bastante ao serviço da União Desportiva de Leiria, não só na época passada, como também no início desta, foi para o Legia de Varsóvia, sensivelmente no mercado de verão, e parece-me que foi um negócio muito interessante do Sporting da Covilhã. Consegue aqui um craque, se ele conseguir mostrar o que mostrou na Liga 3, é um craque, e também o Samuel Pedro, já falámos, um empréstimo sempre interessante de uma equipa B.
Sim, esperemos que o Rui Gomes não venha com os pés congelados de Varsóvia. O Samu Pedro, também do Benfica B, irá acrescentar, é um jovem, tendo o seu tempo e tendo o seu espaço, certamente que irá fazer coisas muito positivas. Como tu disseste bem, mercados exóticos, mercados muito interessantes, também destaco, obviamente, um dia deixar de ser a saída do Jô, de quem já falámos, não adianta a falar mais sobre isso, mas Angong é devolvido ao Barcelona C, o jovem não vingou, com muita pena minha, era um jovem que eu tinha alguma expectativa, poderia ter tido mais minutos, mas também teria de fazer mais para ter esses mesmos minutos.
Muito bem, passamos para o Farense, onde entrou Aramis, de regresso ao Faro, veio do Baku desta feita, e também Pedro Albino, lateral do Amora. Já as saídas, Alex Pinto já tinha rescindido, foi para o Streda, da Eslováquia, e Paulo Madeira para um clube vietnamita que, arrisco-me a dizer, é o Ong Ling Hating. Portanto, também mercado cirúrgico, um bom plantel do Farense, essencialmente jogadores que já tinham experiência de Primeira Liga. Acrescenta aqui, parece-me, o Pedro Albino, que parece-me que é um bom reforço, apesar de tudo. Ouvi falar muito bem deste lateral que vem do Amora.
Sim, e o Pedro, eu não diria que o conheço, mas já o vi jogar muitas vezes, nomeadamente também contra o Oriental Dragon. É um lateral que muito propenso, é um lateral que faz o corredor, não diria com facilidade, mas muito bem. É um lateral que se projeta muito bem, um lateral forte com bola, um lateral que vai acrescentar muito. Também é um grande salto, estamos a falar da Liga 3 para a Liga 2, do Amora para o Farense, portanto estamos a falar de um salto que o Pedro já merecia e que certamente irá acrescentar muito a esta equipa do Farense.
Quem também promete acrescentar, mas no Varzim, é Leandro Silva, vem do Mafra, e Tomás Silva, outro dos reforços dos Poveiros, vem do Vizela, um jogador com formação de Sporting, também promete acrescentar. As saídas de Lecinho para a União Desportiva Oliveirense, um mercado também, curiosamente, com poucas mexidas, normalmente isso não acontece nas equipas que lutam para não descer, mas não foi o caso do Varzim, mexeu pouco, mexeu bem, parece-me um bom mercado também.
Sim, e um voto de confiança também aos jogadores, vai buscar aqui dois Silvas, dois jovens com muita qualidade, não se enganem, jogam os dois muito bem, portanto muita curiosidade. Saída do Essing é expectável e vamos finalizar com a Académica.
Exatamente, para finalizarmos a Académica, entradas de Agostinho Ale, do Olímpia do Paraguai, Jorge Felipe, do Santo André, João Diogo, do Camacha, o Everton, do Flamengo, sub-20, Luís Aurélio chega livre e Kalindi chega do Nacional. Já nas saídas, Christian vai jogar no Azerbaijão, no Sabah, Daniel Rodrigues, no Oliveira do Hospital, do Tozé Marreco, já João Pedro vai para o Apoel Nicosia, do Chipre, e Michel Lima vai para a União Desportiva Oliveirense. Muitas mexidas, não só jogadores experientes como também jovens, destaco aqui o Jorge Felipe, um jogador experientíssimo, 33 anos, destacou-se essencialmente no Desportivo das Aves a jogar no sistema de três centrais. Também no Farense, já João Diogo dispensa apresentações, Luís Aurélio igualmente, e depois o Kalindi também, jogador muito experiente, portanto um mercado essencialmente de valores seguros em que deu para limpar alguns jogadores que não estavam a ter tantos minutos.
Sim, a Académica aqui mexe muito, procura agitar as águas, procura dar um abanão num mau momento e vai buscar jogadores muito inteligentes, jogadores muito experientes, jogadores com experiência e as saídas, como tu disseste bem, para limpar, entre aspas, o plantel.
E chega assim ao fim a nossa análise ao que foi este mercado de transferências de inverno das equipas da 2ª Liga. Filipe, mesmo para terminarmos, deixa-te então um minutinho para despedir dos nossos ouvintes.
Foi um episódio especial, lá está, mercado de transferências, juntando a habitual análise e as habituais rúbricas, tendo em conta todas as saídas, todas as entradas, pode dizer que foi um mercado algo movimentado, um mercado, acima de tudo diria, também inteligente da parte dos clubes. Estamos em tempo de Covid, estamos em tempo de pandemia, financeiramente e economicamente nem sempre os clubes têm tão à vontade para mexer, portanto obrigou a uma reestruturação. E pese embora as mexidas, o jogador, como se costuma dizer, os jogadores vão e vêm, os adeptos são eternos, portanto obviamente que os clubes fazem o máximo para agradar os adeptos e como nós também queremos agradar, portanto gostaríamos de saber qual foi, na vossa opinião, o melhor reforço. O Zé também irá falar mais sobre isso. Da minha parte é tudo, até ao próximo episódio.
Obrigado, Filipe. Fica então o repto. Deixem nas nossas redes sociais qual foi para vocês o melhor reforço no inverno das equipas da 2ª Liga. Este 2ª Talks fica por aqui, mas não sem antes deixar um abraço ao Vítor Pinto, um adepto do Rio Ave que tem uma doença degenerativa, que passou pelo centro de treinos dos Vilacondenses durante a semana. E fica também aqui o nosso abraço da parte dos especialistas de 2ª. Podem conhecer um pouco melhor sobre a história do Vítor no nosso 2ª em Flash desta semana, disponível no nosso canal de YouTube. Este episódio fica por aqui, esperamos que tenham gostado. Para a semana estamos de volta. Obrigado e até breve.